DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, os apelos para que se investigue a execução de uma mulher por homens de uniforme em Moçambique.
O Estado moçambicano tem que iniciar uma investigação independente envolvendo personalidades credíveis da sociedade, não somente as forças de defesa e segurança.
Na Guiné-Bissau, o diretor dos Serviços de Migrações foi ouvido em tribunal por alegado envolvimento no tráfico de droga e ainda o Mali. No fim do prazo da CDAO para a nomeação de um presidente de transição, ainda não há consenso. São os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 15 de setembro. Em Moçambique, um vídeo que mostra uma mulher a ser executada por alegados militares está a causar revolta. É contra tudo o que faz de nós moçambicanos, diz Adriano Nuvunga, diretor da ONG Centro para o Desenvolvimento da Democracia. A sociedade local pede que o governo faça rapidamente uma investigação e o governo, por sua vez, também defende que deve ser apurada a veracidade do vídeo com vista à responsabilização. Um trabalho de Nádia Issufo.
Uma mulher desarmada, nua e aparentemente grávida, a caminhar numa estrada de uma área rural, espancada por vários soldados armados até os dentes. Esse foi apenas o começo da barbaridade. O fim dessa mulher veio de uma chuva de balas. O extremismo da crueldade foi tanto que mereceu mais rajadas de balas, mesmo depois de morta. Trata-se de um vídeo que está a chocar outros seres humanos em Moçambique. Pelo uniforme, parecem ser soldados das Forças de Defesa e Segurança e pela forma como se referem aos Shabab, nome que é dado aos insurgentes, pode indicar ser Cabo Delgado. Um pronunciamento imediato e uma investigação do governo não seria o mais ajustado? Adriano Nuvunga é diretor da ONG CDD e responde.
O Estado moçambicano tem que iniciar uma investigação independente envolvendo personalidades credíveis da sociedade, não somente as forças de defesa e segurança, para realizarem uma investigação séria, apurar e responsabilizar.
Por outro lado, é preciso lembrar que há insurgentes infiltrados entre a população. Tal como se sabe, há populares que os apoiam, dando-lhes guarida ou guardando o seu material. Também costumam trajar o uniforme das FDS que roubam durante os seus assaltos às estruturas do Estado. Tudo torna um pouco difícil diferenciá-los das FDS. Como deve o Estado moçambicano atuar nessas circunstâncias?
O Estado moçambicano, no concerto de nações, concordou em utilizar a lei internacional que estabelece os parâmetros da atuação das suas forças de defesa e segurança em situação de conflito, em situação onde há pessoas que são suspeitas de encobrir terroristas, como é o caso de Cabo Delgado.
O vídeo tornou-se viral poucos dias depois das autoridades moçambicanas terem rejeitado categoricamente as sistemáticas violações dos direitos humanos no palco da guerra. As denúncias foram feitas pela ONG de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, também com base em vídeos similares. A confirmar-se que são de facto soldados das FDS, a credibilidade das autoridades poderiam cair, Carlton Cadeado, especialista em paz e segurança, opina.
A credibilidade vai ficar sempre chamuscada porque as nossas forças armadas sempre tiveram um historial, pelo menos num passado distante, de uma boa relação com a população.
O vídeo foi feito por um dos homens armados que trajava o uniforme das FDS. Ele mostra a sua cara e, portanto, pode-se facilmente identificá-lo e responsabilizá-lo. E a sociedade moçambicana exige isso do governo, inclusive nas redes sociais. Sobre esta possibilidade, Carlton Cadeado afirma.
Em princípio, as Forças Armadas têm um registro dos homens e mulheres que estão a trabalhar no terreno, na defesa do Estado. Então, por essa via é fácil identificar. Agora, se os homens e mulheres que estão lá desertarem, aí o problema fica mais difícil de identificar, porque alguns desertam e desertam com a farda. Mais do que a farda, desertam também com as armas.
Entretanto, ao final desta segunda-feira, o Ministério da Defesa Nacional, através de um comunicado, repudiou o ato. As FDS reafirmam seu comprometimento em proteger e salvaguardar os direitos humanos em estrita observância às leis nacionais relevantes ao direito internacional humanitário. A defesa moçambicana reitera ainda que não compactua com qualquer ato bárbaro que consubstancie a violação dos direitos humanos. Factos desta natureza deverão ser sempre denunciados por todas as forças da sociedade e sinaliza uma intenção de investigação. A defesa diz que devem ser investigados para se apurar a sua autenticidade e veracidade com vista à devida responsabilização. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
Entretanto, o ministro do Interior moçambicano disse hoje que o governo suspeita haver um núcleo que produz desinformação para denegrir as forças de defesa e segurança na sequência da divulgação de vídeos de tortura e brutalidade nas redes sociais e está em curso um processo investigativo para identificar o núcleo de preparação desses vídeos. O ministro Ahmad Miquidade afirmou esta tarde que os terroristas envergam fardamento idêntico ao que usam as FDS, que, segundo o dirigente, seriam incapazes deste ato macabro e desumano. Nós, como é habitual, queremos saber qual é a sua opinião. Acredita que as autoridades moçambicanas vão abrir uma investigação independente sobre o vídeo atualmente a circular que mostra a execução de uma mulher por homens de uniforme? Foi a pergunta que colocámos hoje na nossa página no Facebook. Para Fernando Mateus, será mais uma comissão de inquérito que não apura nada e depois o assunto ficará engavetado. Arlindo Nhantumbo diz que não se pode ser jogador e juiz em causa própria. Impõe-se, de facto, uma investigação independente e multissectorial. E Osvaldo Félix João escreve: não quero condenar as nossas forças, mas às vezes eles também atacam os civis. Quem viveu na Zona Centro nos anos 2015-2016 sabe da situação. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Há mais de 345 mil deslocados internos em campos de acomodação em Moçambique. É um número avançado pelo Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Só em Cabo Delgado, diz o gabinete da ONU, estima-se que haja 250 mil deslocados afetados pela insurgência na região. O Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde da Guiné-Bissau dá início amanhã, quarta-feira, a uma greve de 7 dias. Os enfermeiros exigem a regularização da carreira, o pagamento de dívidas em atraso e melhores condições de trabalho. A organização sindical pede compreensão aos guineenses numa altura em que a realização de greves está proibida no quadro do estado de calamidade e emergência em vigor no país. O empresário angolano Carlos São Vicente começou hoje a ser ouvido pela Procuradoria-Geral da República de Angola, depois de ter sido constituído, arguído na semana passada, por suspeita dos crimes de peculato e branqueamento de capitais. Em causa está o congelamento de uma conta bancária de Carlos São Vicente na Suíça, com cerca de 900 milhões de dólares, por suspeitas de lavagem de dinheiro. As autoridades angolanas já tinham ordenado a apreensão de vários edifícios do grupo empresarial de Carlos São Vicente, genro do primeiro presidente angolano Agostinho Neto. A praia precisa de ajuda internacional para recuperar das cheias. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, admitiu hoje a necessidade de recorrer ao apoio de parceiros internacionais para recuperar da destruição causada pelas fortes chuvas que se fizeram sentir, sobretudo no sábado, na capital cabo-verdiana. A limpeza das vias e a reconstrução de infraestruturas são as prioridades do programa de emergência que está a ser elaborado. Segundo o governo, a capital cabo-verdiana necessita de 2,3 milhões de euros para repor a normalidade.
DW Deutsche Welle.
O diretor-geral dos Serviços de Migração e Fronteiras da Guiné-Bissau foi ouvido esta terça-feira na vara crime do Ministério Público sobre o seu alegado envolvimento no tráfico de droga. Detido na semana passada pela Polícia Judiciária guineense, Alassana Djaló ainda espera para saber se vai ou não continuar detido. Os detalhes a partir de Bissau com Ian Cuba Dançó.
O caso em que o diretor-geral dos Serviços de Migração e Fronteiras é acusado de envolvimento remonta ao mês de março deste ano. Na altura, Alassana Djaló, enquanto diretor dos Serviços de Investigação Criminal da Guarda Nacional, teria dado ordens para a retirada da posse da Polícia Judiciária de mais de 80 cápsulas de cocaína. O material havia sido apreendido a um cidadão nacional no aeroporto Oswaldo Vieira, em Bissau. O cidadão também foi libertado por ordem da Guarda Nacional e a PJ acredita que as cápsulas foram adulteradas. Esta terça-feira, o oficial do Ministério do Interior foi ouvido na vara crime do Ministério Público por algumas horas e depois mandado para outra audição pelo juiz de instrução criminal no Tribunal Regional de Bissau. Desde que se instalaram no país, as atuais autoridades guineenses elegeram o combate ao tráfico de drogas como uma das prioridades para a governação. Mas em declarações à DW África, o analista político Mariano Pina duvida da determinação das autoridades guineenses em combater o tráfico.
Logo que o presidente tomou posse, indultou um dos prisioneiros, uma das pessoas que foram apreendidas com a droga, julgado e condenado. Estava no calabouço daqui da Guiné, mas foi indultado. O estrangeiro, acima de tudo.
Apesar da detenção do diretor-geral da Migração e Fronteiras, o secretário-executivo do Observatório Guineense da Droga e Toxicodependência, Abílio Co Júnior, afirma que as atuais autoridades não estão em condições de combater o tráfico de drogas no país.
Não estão em condições, nem têm a capacidade em termos de combate ao tráfico de drogas. Porque, propriamente, as autoridades que têm o papel de combater o tráfico de drogas estão, ao que tudo indica, envolvidos no tráfico de droga. É o exemplo claro da detenção do diretor da Imigração e Fronteiras.
O analista político Mariano Pina defende que as outras medidas políticas sejam tomadas sobre o caso Alassane Diallo.
Penso que devia ser demitido o ministro do Interior e todos os responsáveis do Ministério do Interior, porque eles deviam ter tomado medidas logo no início. Não é agora.
No mesmo dia em que foi detido pela Polícia Judiciária, Alassane Diallo foi igualmente suspenso das funções por tempo indeterminado. O ministro do Interior, Boche Kandé, justificou a decisão por necessidade, estamos a citar, de imprimir dinâmica na direção dos serviços de imigração e fronteiras. De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
O Mali não pode dar-se ao luxo de atrasar a nomeação do governo. Foi desta forma que o presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, abriu a cimeira da CDAO desta terça-feira sobre a situação no Mali, depois do golpe militar de agosto que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keita. A cimeira realizou-se no último dia do prazo concedido pela organização para que o Mali nomeasse um presidente de transição. E os líderes da África Ocidental esperam ver um governo nos próximos dias, depois de conversações com a junta militar que tomou o poder. A oposição, no entanto, já disse que está contra o roteiro acordado. Será que a transição já falhou ainda antes de começar? Guilherme Correia da Silva faz um resumo do que se passou até aqui.
Passaram quase 4 semanas até que fosse colocado em cima da mesa um calendário para novas eleições no Mali. Primeiro, houve consenso. Cerca de 500 representantes de grupos políticos e da sociedade civil aprovaram um plano de transição de 18 meses até à eleição democrática de um novo governo. Mas, a seguir, houve logo resistência, ainda antes do plano de transição começar a ser implementado. Os opositores do Movimento 5 de Junho, Assembleia das Forças Patrióticas, M5-RFP, anunciaram que estão contra o plano porque no documento final do roteiro não está prevista uma figura civil para liderar a transição. E não só. Segundo Choguel Kokala Maiga, coordenador do movimento, o M5-RFP condena o facto de muitos pontos do documento que não estavam sequer em questão serem desconsiderados. Isso inclui o órgão de gestão do mecanismo de monitorização da transição, o Alto Conselho Consultivo. Em resumo, os opositores acusam os militares de se estarem a aconchegar ao poder depois de derrubarem o presidente Ibrahim Boubacar Keita e condenam o uso do que dizem ser táticas antidemocráticas. Para a oposição, é simples. O roteiro final de transição é favorável aos militares e não reflete as opiniões do povo do Mali. Mas nem todos veem a situação pelo mesmo prisma. Em entrevista à DW, o ex-primeiro-ministro maliano, Moussa Marra, mostrou-se mais otimista. Grande objetivo é reunir o maior número de malianos para que também possamos trabalhar com a comunidade internacional. Confiamos que o Comitê Nacional para a Salvação do Povo, criado pela Junta Militar, e os líderes políticos trabalhem para garantir uma cooperação com a CDAO, como deve ser. A intenção do movimento, 5 de junho, é evidente, nomear o primeiro-ministro de transição. Segundo o correspondente da DW, Bram Postumus, isso terá a ver com o facto de, no seio do movimento, haver muitos políticos do governo anterior que pretendem regressar ao poder. No entanto, segundo uma sondagem recente, a maioria dos malianos desconfia dos políticos do Movimento 5 de Junho e até concorda com um governo de transição liderado por um militar. Uma coisa é certa, Os malianos não estão à espera da CDAO para resolver os seus problemas, afirma o correspondente Bram Postomus. O líder da junta militar, Assimi Goïta, já disse claramente em várias ocasiões que não está preocupado com a agenda da CDAO. Ele diz que este é um assunto do Mali e que se decidiu resolver as coisas à nossa maneira. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
Continuamos ainda no Mali. O antigo presidente Moussa Traoré, que liderou o país de 1968 a 1991, antes de ser derrubado num golpe militar, morreu hoje aos 83 anos em Bamako. A informação é avançada pela família, que não adianta a causa da morte do antigo general, que derrubou o presidente Modibo Keita e liderou o país por mais de 22 anos. A oposição da Costa do Marfim contestou hoje a decisão do Conselho Constitucional que validou a controversa candidatura do presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato e rejeitou 40 dos 44 candidatos às eleições de outubro. De acordo com a lista final de candidatos às presidenciais, entre os 40 rejeitados estão o ex-chefe de Estado Laurent Gbagbo e o antigo líder rebelde e ex-primeiro-ministro Guillaume Soro. A confirmação da recandidatura de Ouattara gerou novos protestos e confrontos com as forças de segurança esta terça-feira. O Ministério da Saúde da África do Sul estima que o número real de infectados com a Covid-19 no país seja de 12 milhões, cerca de 20% da população. Isto apesar de o número oficial rondar os 651 mil infectados. O Ministério da Saúde sul-africano anunciou que está a conduzir um estudo nacional sobre o coronavírus para ter dados mais precisos. Mais de 100 pessoas do campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos, já chegaram à Alemanha. À chegada dos 109 migrantes, na maioria famílias com filhos doentes, o governo alemão confirmou que o país vai acolher mais de 1.500 refugiados de Moria, depois do incêndio que devastou o campo, onde moravam mais de 12 mil pessoas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos se os nossos ouvintes acreditam que as autoridades moçambicanas vão abrir uma investigação independente sobre o vídeo que mostra a execução de uma mulher por homens de uniforme em Moçambique. E Francisco Carlos diz que não vão abrir nada. Se fossem, já teriam deixado os jornalistas entrar e trazer informações do terreno. Ahmad Jamal também não tem dúvidas, não se vai investigar nada, isto é Moçambique. A pergunta é quem somos nós e quem são eles de uniforme militar. Avestino Augusto Fundai considera que se pode abrir essa investigação caso os investigadores tiverem paciência e coragem de ir a Cabo Delgado. Sugiro que a Amnistia Internacional nos ajude a combater a insurgência. Não basta criticar. Quantos militares das Forças de Defesa e Segurança foram mortos e esquartejados pelos insurgentes? É a pergunta de Avestino Augusto Fundei. Gilson Pai de Azagaia escreve: até posso acreditar que abram uma investigação, mas será uma investigação fantochada. Já para Samuel Domingos Nicolau, este governo em nenhum momento vai investigar esse caso, porque o próprio problema são eles. Gugas Pedro escreve: sou angolano, vi o vídeo, é de facto chocante e revoltante e nada abona o bom nome do exército em qualquer parte do mundo. Quando o vi, pensei logo que era Angola, mas depois reparei que vinha do Índico. Bem haja a investigação e que os culpados sejam responsabilizados. Lucano Mbunga considera que numa zona de guerra tudo pode acontecer. As forças de defesa e segurança conhecem os seus efetivos e os radicais que desejam o poder precisam do apoio das massas. Para isso, eles podem criar factos para dividir a opinião pública. Numa zona de guerra, o uniforme não pode ser a única evidência, mas sim a identidade dos indivíduos envolvidos no ato. Mauro Cambaza diz que quando não se permite aos jornalistas fazerem o seu trabalho, perdes o controle da situação. O jornalista é o teu melhor aliado. Suidik Bunsulayman acha que as autoridades sempre dirão: desconhecemos os praticantes daquele ato macabro. E para o ouvinte que se identifica como liberdade verdadeira, se mudarem de governo, aí talvez sim haja uma investigação independente. Musaji Satar escreve apenas: só sei que alguém devia ir para a AIA. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Continua a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenha uma boa noite.